Para sua confiança.
Tá aí então o técnico Hernan Crespo falando sobre Lucas Moura, que realmente teve uma partida daquelas que fez o torcedor de São Paulo, Chacon, lembrar do velho Lucas Moura, né? Do Lucas Moura, o prime, podemos dizer assim. Vai ser difícil ele alcançar esse nível durante toda uma temporada, mas já é talvez um oásis pro torcedor São Paulino, que ano passado sofreu muito com as ausências. Com a ausência e com a falta de ritmo do Lucas, né?
Eu gostei da comparação do oásis, né? A gente sempre usa a luz do fim do túnel, por que não você perdido no deserto achar um momento de refresco? E eu acho que faz muito sentido, viu, Boni? Porque o Lucas, eu acho que ele é o cara diferencial aí da equipe de São Paulo. Tem uma carreira muito sólida, muito vitoriosa, de muitos títulos. Acho que até foi preterido em alguns momentos no futebol europeu. Não foi colocado em decisões, em papéis importantes. E até por não ser implicância dos técnicos, talvez uma maré de azar de pegar um técnico que não gostasse tanto dele pessoalmente e preferisse outros jogadores, mas é um jogador muito, muito acima da média do futebol brasileiro. E o São Paulo tem poucos jogadores que são acima da média no futebol brasileiro. A gente fala hoje, talvez o Corinthians talvez tenha mais jogadores acima da média, hoje o Santos tem pelo menos dois aí, Neymar e Gabigol, que eu acho que são acima da média. O Palmeiras nem se fala, para mim hoje é um time que tem possibilidade de ter muitos jogadores, contratou um cara que é acima da média, enfim. Mas pro São Paulo ele é um personagem muito importante. É um cara que eu acho que agrega muito ao futebol do São Paulo e por isso eu gostaria de ver ele em boa fase numa sequência maior de jogos, né? Acho que é um jogador que tem esse potencial. O que faltava para ele desde essa questão da lesão no joelho era confiança, era poder ter a confiança de entrar firme nas jogadas, que ele teria sucesso em dividida. Eu acho que tudo isso acaba batendo, né, bastante nessa questão da confiança, e parece que essa confiança foi retomada, né? Espero que os jogadores tenham abraçado também, de colocar ali na cabeça do Lucas Moura que ele pode mais, e é um cara que fisicamente tem um histórico muito forte, né? Então não é um cara de tantas lesões o Lucas, né? Então acredito que possa voltar nesse grande nível em boa parte da temporada e sem dúvida nenhuma. Ele jogando jogos no nível que ele jogou contra o Primavera, com sequência, pode ter certeza que o São Paulo vai ganhar muito com isso. Eu acho que o São Paulo coletivamente ganha muito quando o Lucas está individualmente muito bem e com confiança.
Olha quem chegou por aqui.
E aí?
Guilherme Nápoles.
Tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo certo, graças a Deus.
Direto do 24º andar.
Ah, a gente desce rapidinho aí.
Dos estúdios
aí,
Jovem Pan em São Paulo.
Tava lá no Alfredo Castilho fazendo Coroeste de Santos, em Bauru.
Cheguei já chegou?
Aqui na Avenida Paulista.
Já tá aqui, pronto pro Jovem Pan Futebol Clube. E veio de Esquenta.
Esquenta Futebol Clube, né?
Inacreditável.
No fim é o que importa.
Explica,
amigos,
explica.
Esquenta Futebol Clube, pra quem não sabe, é o time que eu tenho com os meus amigos, meus melhores amigos. Esse final de semana aí tivemos formatura, né? E o que importa na vida, no final das contas, é família e amigos. Então é sempre bom a gente valorizar o time do amor.
É isso, eu ia falar. Time do quê?
Time do amor. Time
tá
do
na
amor.
Manga.
Tá aqui na manga. Time do amor, não sei se vai dar pra ler. É o nosso slogan.
E um estilo de vida também, né?
É um estilo de vida também,
acho que dá pra dizer. Guilherme Nápoles, você que chegou agora, quer dar um pitaquinho sobre São Paulo pra gente falar do seu Santos Futebol Clube, que acabou de vencer por 2-1 no Noroeste?
Vitória muito importante do São Paulo ontem contra o Primavera. Tomou um susto, né? O Gabriel Poveda abriu o placar. Inclusive, é um jogador muito interessante que em outro momento já foi sondado pelo São Paulo, quando fez uma boa Série B pelo Sampaio Correia, há 2 anos atrás. O São Paulo que passou um apertinho, tomou um susto, mas conseguiu uma vitória muito importante jogando no Morumbi diante do seu torcedor. Agora caminha para uma classificação, porque tem um adversário muito tranquilo na última rodada, apesar de fora de casa, que é uma Ponte Preta já rebaixada. E o ponto positivo para mim foi o Lucas Moura. Importante retorno do Lucas, está jogando muito bem, já está muito mais ágil, ficou um... Dá pra gente falar que 2025 do Lucas não existiu, que foi um ano perdido na carreira dele, não conseguiu entrar em forma, não conseguiu ter sequência de jogos com a camisa do São Paulo, ficou mais no departamento médico do que à disposição do Zubeldía, depois do Crespo, e começa muito bem essa temporada. Volta a ser o Lucas importante que decide jogos pro São Paulo. Acho que esse é o ponto principal que o torcedor são paulino tem que se apegar. O Lucas jogando muito bem, mudança de direção, velocidade, voltando a ser um cara importante. E o Caleri, sempre bom quando se trata de um artilheiro, era um ídolo do torcedor, voltar a fazer gols. Já são 4 em 2025. O Calleri viveu um ano de poucos gols em 2026, perdão, né? Ele já tem 4 gols. Em 2025 foi um ano de poucos gols do Calleri, claro que jogou só até abril, quando teve essa lesão ligamentar, mas é importante que ele volte fazendo gols. 2 contra a Portuguesa, 1 contra o Santos, agora contra o Primavera. Importante que esses principais jogadores do São Paulo ganhem confiança para o São Paulo ter um ano mais tranquilo, porque o início de ano parecia que seria um 2026 desesperador para o torcedor tricolor.
São Paulo, então, que venceu o Primavera por 2-1, agora 11 pontos na tabela de classificação, 4 jogos consecutivos sem perder, respirou. São Paulo Futebol Clube nessa temporada tinha começado de uma forma um pouco cambaleante e agora tá tranquilão, pelo menos, na competição estadual. Quem deu uma boa respirada hoje também foi o Santos Futebol Clube. Venceu por 2-1 o Noroeste, precisava demais desses 3 pontos e conseguiu. Com o gol contra o Pedro Carrerete, é isso mesmo, né?
Pedro Carrerete.
Que depois marcou a favor. E quem decidiu?
Foi o homem do primeiro tempo, né? Inclusive, exatamente, na transmissão, deram para ele o prêmio de melhor jogador em campo.
Olha o louco. Um gol a favor e um gol contra, né? Saldo zero.
Chamou atenção.
E quem decidiu foi ele. Rony Rústico, fazendo gol com a camisa do Santos, definiu a vitória do Peixe por 2-1, 3 pontos na conta, 9 agora na tabela de classificação. E para começar a falar do Santos, vou apresentar o nosso primeiro convidado de hoje, e eu digo primeiro, por quê? Porque é claro que a gente vai fazer a prévia do clássico, do derby paulista também, Corinthians e Palmeiras, que acontece às 8h30 da noite na Arena de Itaquera. Então hoje vamos ter muitos convidados aqui no Jovem Pan Futebol Clube. E o primeiro é ele, que já esteve por aqui com a gente, Rafael Scarfone, da página Dona Lúcia Hexa, um santista de primeira, que vai aparecer aqui no telão daqui a pouquinho para falar do Santos, dessa vitória do Peixe pelo placar de 2-1 com gol do Rony Rústico. Você sabe da a cambalhota do Rony Rústico, Gui?
Não sei da cambalhota do Rony Rústico. Acho que é até perigoso que eu tente, porque a chance de eu fazer uma besteira, ela é enorme.
Que maravilha. E agora já apareceu aqui na tela, então, o Rafa. Tudo bem com você, Rafa? Vitória do Santos, importante. A apresentação não é daquelas coisas também, mas dentro do que o Santos precisava fazer, a vitória era o mais importante. Rafa, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, obrigado novamente pelo convite. Não, o Santos não dá pra gente exigir duas coisas, jogar bem e ganhar. Se ganhar, já tá ótimo, entendeu? Então, é a vida do santista hoje é isso, ganhamos, mesmo jogando com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. Não conseguimos matar o jogo, sofremos ali um pouco ali no final do jogo, ali um sufoco, mas o que vale são os 3 pontos, mesmo de novo jogando muito mal.
Com essa vitória, Rafa, o que esperar do Santos nesse Campeonato Paulista agora? Será que dá para sonhar ainda com classificação? Ou é um debate também que o Chacon trouxe pelo lado do São Paulo também, né? Tentar classificar nessa última rodada, ou tá bom, praticamente já se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento. É claro que o Velo Clube ainda entra em campo e a gente fica esperando por esse resultado também para definir realmente a situação do Santos para a última rodada, mas é melhor seguir sonhando com o título de Campeonato Paulista ou dar uma tranquilizada, melhor não se classificar, ter esse tempo de descanso, pensar só no Campeonato Brasileiro, que vai ser difícil também, que o Santos ainda não conseguiu vencer no Brasileirão também, né?
Sim, né? O Santos está muito mal, né? No Brasileiro, só com 1 ponto em 6 disputados. Eu vou te falar que antes eu achava que era melhor sair do Campeonato Paulista e focar só no Brasileiro. Mas o Santos, nos últimos anos, muitas vezes não classificou com mata-mata e não mudou nada. Continuou jogando mal pra caramba. Então eu acho que tem que classificar sim. Acho que vai ser até bom ter um mata-mata, até para avaliar melhor alguns jogadores que estão muito abaixo. Até o próprio trabalho do Vojvoda, que na minha opinião também está muito abaixo. Acho que o Santos vai acabar se classificando, né, aquela classificação culposa, quando não há intenção de se classificar, né, porque basta, acho que se ganhar do Velo Clube dificilmente vai ficar fora, mas assim, não é um time que você vê disputando o campeonato para valer, você não vê o Santos campeão paulista e campeão de absolutamente nada pelo futebol que está apresentando hoje.
Guilherme Nápoles, vitória do Santos, eu acho que em termos de apresentação, primeiro tempo um pouco mais tranquilo do Santos, mas surpreende que na segunda etapa, com um jogador a mais, Santos produziu pouco e levou perigo no final. Quase tomou um empate.
Mas é um pouco do que a gente vinha comentando, né, Boni? Nesse momento, para o Santos, era melhor um resultado positivo do que propriamente um desempenho bom. É uma situação desesperadora. Salvo 2024, quando é vice-campeão paulista, até em campeonato estadual, o normal do Santos se tornou brigar contra a zona do rebaixamento, até no Campeonato Paulista. Então, antes de qualquer coisa, o Santos precisa pontuar, precisava pontuar hoje. E conseguiu uma vitória muito importante. É bem verdade, tomou o susto, tomou o gol de empate. Numa falha de marcação do Barreal, achei que o Brazão também foi mal, não saiu do gol. Mas um Santos que não sofreu tanto defensivamente. Até teve dois lances de cabeça no segundo tempo. Mas um Santos que foi mais seguro na defesa, criou oportunidades no ataque. Falta ainda, claro, ser mais efetivo, concretizar mais as oportunidades que tem, mas é um Santos que foi bem. Hoje o jogo foi legal, não foi um jogo chato, foi um jogo legal, os dois times criando chances, jogo lá e cá. Pro Santista era mais importante hoje um resultado, e esse resultado veio, traz tranquilidade pro Vojvoda. Vai ter uma semana pela frente difícil, um jogo complicadíssimo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Neymar não vai estar à disposição, gramado sintético, não vai viajar com o grupo para Curitiba. A tendência é que ele retorne no domingo de carnaval contra o Velo Clube, na última rodada do Campeonato Estadual, nessa primeira fase.
2027, o Neymar volta?
Não, ele volta contra o Velo Clube domingo de carnaval. Muito se fala sobre o carnaval do Neymar, que ele tá sempre fora. Pro torcedor santista, ainda bem que ele volta nesse momento delicado pro Santos buscar essa vitória e tentar essa classificação. A depender de como tá lá a parte de cima da tabela, o Novo Horizontino é o líder, se eu não estou enganado, com 16 pontos. A tendência é que fique em primeiro. E Campeonato Paulista, se eu não estou enganado, mata-mata, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo. É naquele formato que já existia antigamente.
A nova,
né,
configuração.
É, a nova antiga.
Retorno.
É, a nova antiga configuração. Então a tendência. A Portuguesa tá muito bem lá em cima também. Ah, então, se você classificar na sétima colocação,
líder,
às vezes pode pegar a Portuguesa. Então acho que essa semana vai ser importante pra gente fazer esse quebra-cabeça do que pode ser o mata-mata do Campeonato Paulista.
Santos, então, conseguindo essa vitória importante, Giovanni Chacon, e quem sabe seja uma virada de chave na temporada, dar essa respirada no Paulista, pode ser, né? A gente não espera muita coisa, a gente só vem falando mal do Santos nessas últimas semanas aqui na programação da Jovem Pan, mas não sei, às vezes uma vitória como essa, uma situação complicada, traz uma confiança, muda um pouco a moral, vira a chave. Eu não sei se dá para ser tão otimista, mas eu quero que o Santos ele dê essa volta por cima, Giovanni Chacon.
Talvez o Rafa possa ficar um pouco bravo comigo agora, esse é o torcedor santista também, mas eu não acho que isso seja um sinal de uma melhora latente para a temporada. Eu acho que quando você consegue sofrer para o Noroeste, uma equipe que está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, acho que isso não diz sobre o Noroeste, diz muito mais sobre como você está preparado para enfrentar uma temporada de 38 rodadas na elite do futebol brasileiro, para enfrentar uma Copa do Brasil, como é que você está preparado para enfrentar uma Sul-Americana. Eu acho que o Santos não está preparado, não sem o Neymar. E quantos jogos estará o Neymar? Então vou fazer o papel chato, o torcedor santista vai ficar pé da vida comigo, não tem problema,
eu acho que não vai.
E abraço o torcedor santista que vier com ódio, eu abraçarei e darei uma rosa, eu darei amor de volta do torcedor santista que ficar bravo comigo. Mas por que eu falo isso? Porque o Santos pode mais. O Santos pode mais administrativamente, porque quando a gente estava vendo o jogo ali no estúdio, o Gui estava fazendo o jogo, entrou o Tassiano, eu falei, poxa, Tassiano, um milhão. Dá, né? Entrou o Tassiano 1 milhão. Porque parece que tem que entrar o Tassiano para justificar 1 milhão que é pago para um cara desse.
Fora que foram 32 milhões de reais investidos na contratação.
Eu não vou nem falar dessa parte, né? E a gente fala muito sobre o Corinthians, as dívidas do Corinthians, o São Paulo. Mas por que não falar como é que o Santos gasta tão mal o pouco dinheiro que tem? Não tinha ninguém melhor. Não tem como oportunizar o menino da base. Eu acho que o que faltam para algumas equipes, principalmente aquelas que devem e com potencial de revelar jogadores, e aí eu puxo duas equipes principalmente, o Santos e o São Paulo. São duas equipes que historicamente têm um potencial gigantesco de revelar jogadores. Como é que os clubes, os diretores, não impõem para os treinadores isso como diretriz? Não sei quantos jogadores formados na base tem que entrar. É um campeonato paulista. Vamos fazer um experimento? Coloca a molecada. Ah, esse daqui, putz, não gostei, não aguentou a pressão, vai voltar para o final da fila. Põe outro. Não é possível que não tenha ninguém para fazer o papel, que é um nada, do Tassiano no Santos. Por muito menos. O moleque sobe, ele vai receber 80 mil reais. Vamos chutar bem alto. O Tassiano está recebendo o quê? 1 milhão. Para mim, essa conta não fecha com um time que tem pouca arrecadação e ingresso, porque é um estádio mais acanhado historicamente. Isso não é um demérito, tá? Mas é uma realidade. Você precisa achar novas formas. E a forma do Santos é o quê? Revelar jogador. Eu fico bem indignado quando essas equipes torram dinheiro em jogador que não muda patamar do clube. Você tá torrando dinheiro no Neymar, esse cara muda o patamar do clube. Em algumas partidas. Até agora a gente não contou com ele aí no Santos. Mas é isso que me deixa assim, sabe? Não entendo. Eu não entendo como é que...
Eu tô sentindo que você não é muito fã do Tassigol.
Não é o Tassiano. Pra mim, o negócio... Pra mim, eu não sou fã do negócio que foi feito.
Tô com esse sentimento.
Porque se você tem o Tassiano recebendo 100 mil por mês, 150 mil por mês, ok. Reserva. Ah, e você pode usar, pô, ele é mais experiente, tem uma idade, pode passar uma mensagem aí pra garotada, tá? Ok. Agora, 1 milhão e 32 milhões pagos por ele pela transferência, para mim não faz sentido,
Boni. Agora, Boni, o Chacon levantou um ponto que é muito interessante. É a primeira vez nessa gestão do Marcelo Teixeira que o Santos vai ter um calendário completo com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e tem também agora esse Campeonato Paulista em paralelo. O Santos não tem elenco para disputar todas as competições com foco, com força. É um elenco, sim, limitado. O Santos investiu muito no ano passado, gastou muito dinheiro, muito mais do que deveria. O Chacon citou aqui o Tassiano, é um caso. Foram investidos 8 milhões de dólares na dupla Adonis Frias e Alexis Duarte. O Alexis Duarte, semana passada, quase bateu no Al-Ittihad por empréstimo da Arábia. Se não fosse a questão de tempo do mercado da bola, no último dia da janela, o Alexis Duarte teria sido emprestado 6 meses depois de chegar por um valor de 4 milhões de dólares. É um Santos que investiu muito mal no mercado da bola, não tem um elenco para disputar hoje todas as competições e, na minha avaliação, acho até que o Rafa pode comentar um pouco mais do sentimento do torcedor do Santos. O foco precisa ser o Campeonato Brasileiro. A longo prazo, é o Campeonato Brasileiro que te traz estabilidade, que te leva para uma Copa Libertadores, que traz maior arrecadação financeira, que traz mais dinheiro para o clube, que tem a receita de televisão. É o Campeonato Brasileiro que te sustenta. E é um Campeonato Brasileiro que o Santos tem ido muito mal nos últimos 5 anos. Caiu em 2023, 2025, fez um campeonato tenebroso, terminou na frente do Corinthians, azar, entrou na última rodada brigando para não cair. Esse não é o patamar do Santos. É inacreditável que ninguém bote a mão na consciência e pense, gente, de 2020 para cá, daquela final que a gente perdeu pro Palmeiras na Libertadores de 2020, o Santos só brigou para não cair em campeonato estadual e em campeonato brasileiro. Esse não é o patamar do Santos. As coisas têm que começar a mudar. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Voltar a conquistar vitórias, 3 pontos, ficar na parte de cima da tabela, ter um ano mais tranquilo e aí 2027, 2028, aí você vai reconstruindo a casa para o Santos voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído, que é brigando por título. O patamar do Santos é esse, não brigando na parte de baixo.
Aproveito então e passo essa bola para o Rafa. Para o Rafa comentar sobre as prioridades do Santos nessa temporada. E quero perguntar também, para você já emendar, Rafa, sobre Rony Rústico. Fez o primeiro gol com a camisa do Santos. E quero saber o que você acha que o Rony pode contribuir nessa equipe do Santos Futebol Clube, Rafa.
Cara, começando pelo Rony. O Rony, para mim, acho que o Chacon falou muito bem, é um jogador que chega no Santos, mas não é um jogador que vai mudar o patamar do Santos. De forma alguma. Tá? Ele é um jogador, pô, corre pra caramba, marca, voluntarioso, mas assim, tecnicamente ele é muito fraco, assim, na minha opinião, sabe? Eu não gosto do futebol do Rony, não acho que é um cara que vai chegar e vai resolver o problema do Santos. Eu acho que daqui um ano e meio a torcida do Santos vai querer ver ele longe do Santos, como aconteceu no Palmeiras e como aconteceu no Atlético Mineiro. Talvez até antes de um ano e meio. Mas assim, é um jogador que hoje, querendo ou não, se esforça, porque muitos lá no Santos não se esforçam. Em relação ao ano do Santos, cara, eu vou ser muito honesto. Acho que o santista que pensa diferente, ele tá vendo um outro Santos, uma outra administração. O Santos hoje, em fevereiro, do futebol que tá apresentando com o elenco que tem, novamente é um time para brigar para não cair no Brasileirão, infelizmente. É o que a gente queria? Não é o que a gente queria, mas é a realidade do Santos hoje. Porque quando você pega o elenco do Santos, como vocês mesmos falaram, o Santos gasta fortunas em vários jogadores que nenhum dá certo. Nenhum dá certo. E continua contratando, tendo que contratar, e parece assim que não vai sair desse looping eterno. De contrata não dá certo, contrata não dá certo, e aí você não utiliza a base. Por exemplo, o Bom Tempo, que hoje jogou bem, foi preterido o ano passado pelo Vitor Hugo, que era a quarta ou quinta opção do Flamengo, que veio por empréstimo, que é uma coisa que eu Não entendo. Então, assim, o Santos, na minha visão, ele é muito mal administrado pelo Marcelo Teixeira. Falo isso desde lá de trás. Não deveria ter voltado para o Santos. Eu acho um presidente muito fraco, porque o futebol de hoje precisa. E eu acho que, novamente, a gente vai sofrer pelo que está apresentando até agora, nesse mês de fevereiro. Obviamente que o Neymar voltando vai nos ajudar, mas o Neymar não marca. O Neymar não vai tirar as bolas aéreas, que é um terror na área santista todo jogo. Então, basicamente, é isso. É mais um ano para sofrer, a não ser que aconteça alguma reviravolta, que eu, particularmente, não acredito.
Rafa, rapidinho, só para pegar um gancho. São casos totalmente distintos e não estou falando que tem algo de ilícito ou errado na gestão do Marcelo Teixeira. Mas eu acho que a torcida do Santos poderia pegar com o rival São Paulo e a torcida do São Paulo, que passou a muito mais cobrar direção, e aí nesse caso seria cobrar uma gestão melhor, mais consciente em questão de financeira, em questão de, olha, não vamos gastar o pouco dinheiro que nós temos arrecadado, ou um dinheiro até que nós não temos em peças que não agreguem, e cobrar aqueles que decidem, porque o jogador no fim das contas é o menos culpado dentro de campo. Aí a gente pode avaliar se é bom ou ruim e tudo mais, mas alguém foi lá e contratou ele, ninguém bateu na porta pedindo emprego, não é? Então eu acho que é bem por aí.
Posso só dar um exemplo?
Claro.
O Tassiano que vocês falaram, ele custou ao Bahia em 2023 R$1,5 milhão. O Santos comprou por 32, menos de 2 anos depois. Ele ganhou Champions League? Ele foi artilheiro da Copa do Mundo? Porque eu não vi esse Tassiano tendo essa valorização absurda. Então, são coisas que a gente não entende. São coisas que a gente não entende, de verdade. A gente não entende.
É uma loucura. É uma loucura o que acontece com o Santos Futebol Clube e com os outros três paulistas, né? Com o São Paulo, com o Corinthians também, só o Palmeiras nesse momento dos quatro grandes está organizado. Rafa, valeu demais por mais uma participação. Microfones abertos sempre para voltar e falar do Santos Futebol Clube aqui no JPFC.
Muito obrigado aí pelo espaço de novo. Espero voltar de novo com uma vitória e o time jogando melhor. Valeu pelo convite, galera.
É isso. Dessa vez deu sorte. Dessa vez deu sorte pro Santos. E vamos passar de página, então. O Peixe que venceu, chegou a 9 pontos, deu essa respirada na tabela de classificação do Campeonato Paulista. A gente vai falar do clássico, é claro, do derby paulista que acontece daqui a pouco às 8:30 da noite. Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 7ª rodada do Paulistão. Momentos diferentes das duas equipes. O Corinthians tá com confiança, tá com moral, super campeão do Brasil. O Palmeiras tá mais ou menos. Tá mais ou menos, não tá tão legal. O torcedor tá de birra com o técnico Abel Ferreira. Ficou um pouco feliz com a contratação do Arias, mas ainda assim não é o começo de temporada ideal do Palmeiras. A gente tem até os números das duas equipes nessa temporada de 2026, pra eu dar o meu boa tarde, meu boa noite para os nossos novos convidados que vêm por aí também no JPFC. E antes de vir as artes aqui na tela, o pessoal no chat, eu tô acompanhando aqui, tá falando das nossas calças. Estão falando.
É verdade.
Estão falando que as nossas calças são iguais. São as calças do figurino.
São, gente, os nossos estilistas.
São,
né,
os nossos estilistas.
Você comentou semana passada no, exatamente, post da Jovem Pan, no Instagram também. Nossos estilistas sempre muito ligados na nossa vestimenta.
É a calça do figurino Jovem Pan, que a gente manda um beijo, que sempre presta um grande serviço pra gente e ajuda a gente a estar estiloso aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Vamos lá, Corinthians na temporada 2026. 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados, 7 gols sofridos, 58% de aproveitamento. E o Palmeiras, 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados, 9 gols sofridos e 66% de aproveitamento. Essa situação de Corinthians e de Palmeiras nessa temporada 2026.
Menos, né?
Não,
teoricamente.
No Campeonato Brasileiro. O Paulista já repôs
esse jogo
contra o Capivariano.
Esse jogo é o da Supercopa.
É o da Supercopa. E o Palmeiras até com números melhores. Olha só como é a coisa. Só que as derrotas do Palmeiras foram 4-0 para o Novo Horizontino e 1-0 para o Botafogo de Ribeirão. Enquanto o Corinthians venceu a Supercopa e está numa boa situação também no Campeonato Paulista. Os nossos convidados estão prontos, produção, para eu chamá-los também para falar de Corinthians e Palmeiras aqui no nosso JPFC? Vamos então com o primeiro mandante, representante da equipe mandante na partida de hoje, o Gão Corintiano, convidado do nosso Jovem Pan Futebol Clube, já está aparecendo aqui na tela, com o fundo dele todo personalizado, bonito, legal, com o canal dele ali, com as redes sociais, muito bacana. O Gão, valeu demais por atender a gente aqui no Jovem Pan Futebol Clube. E o Corinthians está nessa situação, né? Confiante, no meio da semana venceu o Capivariano por 3-0, com o show da garotada da base, o Dieguinho, o Kaique, o Guinegão, todos eles fazendo gols. E com o retrospecto que viveu contra o Palmeiras no ano passado também, acho que a situação do Corinthians é de extrema confiança para o derby de hoje, né? Muito boa noite para você, acho que já pode falar boa noite, né?
Boa noite, rapaziada, Jovem Pan, obrigado pelo convite. O corintiano está confiante, sim, sabe? O corintiano já passou dias piores quando se falava em enfrentar o Palmeiras, né? O nosso maior rival. E hoje eu vejo o Corinthians no momento melhor que o do Palmeiras. Um Corinthians que chega aí de uma vitória, se bem que jogou com a molecada, mas ganhamos 3-0 dentro de casa, campeão da Supercopa em cima do Flamengo, né? Um Corinthians que o ano passado foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminamos o cara também na Copa do Brasil, fomos campeão da Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras em um ano aí, no ano passado, não ganhou nada, né? Então, assim, é um Corinthians que hoje, se você pegar aí o time titular do Corinthians versus o time titular do Palmeiras, eu acho que o Corinthians não fica devendo para essa equipe do Palmeiras. Se bem que eu acho que o Palmeiras ainda é melhor que o Corinthians, mas eu acho que aquela fase de enfrentar o Palmeiras e já saber que provavelmente vai vir uma derrota, isso acabou pro time do Corinthians. Graças a Deus.
Um representante da torcida do Palmeiras aqui no Jovem Pan Futebol Clube também. Temos convidados dos dois lados, porque aqui a gente é imparcial. Aqui a gente recebe todo mundo. Em dia de clássico, é claro que a gente tem que receber um corintiano e também um representante da torcida do Palmeiras, que vai aparecer aqui no telão também. O Dom Boccalini está aqui também, gigante nas redes sociais também. É um dos grandes influencers que hoje aparecem no cenário palmeirense. Já está aparecendo aqui. Tudo bem com você, Dom? Qual que é o sentimento do torcedor palmeirense para o derby de hoje? Tá mais preocupado? Tá mais irritado? Ou acha que vai chegar lá em Itaquera e ganhar do Corinthians?
Rapaziada, muito obrigado primeiramente no convite, um prazer estar aqui na Jovem Pan falando com vocês, principalmente antes de um jogo muito importante que é Palmeiras e Corinthians. Todo mundo sabe que é um campeonato à parte, independente de qualquer coisa, jogar contra os caras é algo à parte, mesmo nesse campeonato paulista, que o Palmeiras praticamente classificado, eles também acreditam que vão se classificar, esse jogo, independente do momento que esteja, é uma final à parte. E é sempre aquela tensão, né? Eu concordo com o Gão, já até mandar um abraço, o Gão que é parceiro de rede social, né? Parceiro da mídia aí. É um dos poucos corintianos lúcidos que eu conheço, tá? Falar aqui, um pouco dos corintianos que conseguem falar a realidade. Eu concordo exatamente com tudo que ele falou. Acho que o time deles, nesse momento, vive um melhor momento pelos títulos que ganhou a Copa do Brasil ano passado, já começa esse ano ganhando a Supercopa em cima do Flamengo, mas o time do Palmeiras, querendo ou não, é melhor. Só que nós, palmeirenses, a gente não consegue entender como um time bom do Palmeiras consegue jogar muito pouco futebol, que é o que está acontecendo nesse ano e é o que aconteceu em 2025 inteiro. A gente acha que o Palmeiras pode render muito mais. A gente acha não, a gente tem certeza que o Palmeiras pode render muito mais, porque já rendeu, tem grandes jogadores que talvez para um ou para outro acabam jogando em posição errada, isso, por isso que tem muita cobrança em cima do Abel também. E o sentimento do palmeirense é sim preocupação, porque esse jogo pro Palmeiras não é que quer dizer alguma coisa na tabela, alguma coisa de classificação, é honra. Ganhar dos caras lá é questão de honra, muito pelo que aconteceu no ano passado. E por muito que a gente espera desse Palmeiras, que é um time organizado, como vocês mesmos falaram aí, é um time que tem dinheiro, é um time que gastou 700 milhões em contratação e precisa provar sim pra torcida um futebol melhor e um desempenho melhor para voltar aquela confiança que a gente tinha. E hoje é o jogo perfeito para isso. E eu, como torcedor, eu como palmeirense, cara, não importa o momento, não importa o quê, eu sempre vou estar confiante para jogar contra os caras, não importa se na casa deles, na nossa casa, porque a história já diz isso. Ano passado foi um asterisco, mas a história já diz isso. O nosso freguês são os caras e não o que aconteceu ano passado.
Questão de honra ganhar do Corinthians. Esse é o sentimento. Eu gosto desse tipo de sentimento. Rivalidade é boa, sim, no esporte. Eu gosto, ainda mais no futebol. Clássico assim é sempre legal de acompanhar, de fazer a cobertura. E para passar a bola para o nosso Guilherme Nápoles e também para o nosso Giovanni Chacon, eu quero colocar mais números na tela também, que é o retrospecto de Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Claro que a gente vai falar do retrospecto também em 2025, que foi extremamente favorável para o Corinthians, que venceu o Campeonato Paulista e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Mas em Itaquera, vamos ver como é que está esse duelo, porque hoje, é claro, é na Arena do Timão. 23 jogos, 9 vitórias do Corinthians, 8 empates, 6 vitórias do Palmeiras, 22 gols marcados pelo Corinthians, 20 gols marcados pelo Palmeiras, e ali um 50% de aproveitamento, tá ali pros dois lados, né? Tá bem equilibrado, 6 vitórias do Palmeiras, 9 vitórias do Corinthians, um pouquinho, 8 empates, tem que fazer esse cálculo aí certinho do aproveitamento, na verdade. Mas é um clássico que é muito equilibrado naturalmente, o Guilherme Nápoles vem com esse histórico da temporada passada, mas nesse momento eu acho que, concordando com os nossos convidados também, o momento é mais do Corinthians, pelo que vem, trazendo da temporada passada também, e também, é claro, pelos títulos conquistados, pelas taças levantadas, que levantam o ânimo de qualquer um.
E que loucura, né, Boni? Há um ano atrás, se alguém falasse que ia ter um clássico Corinthians e Palmeiras e o Corinthians chegaria com mais moral, num momento melhor, a gente acharia loucura, porque é verdade, o Palmeiras vive anos de glória com Abel Ferreira e o momento não é muito bom. E o Corinthians, apesar de tudo, apesar dos escândalos políticos, consegue dentro de campo dar alegria para o torcedor. Campeão da Copa do Brasil, agora campeão da Supercopa. O Palmeiras do Abel tem um ponto que para mim é muito positivo, concordo, tá de fato deixando a desejar em termos de aproveitamento. Mas é um Palmeiras que mesmo quando joga mal consegue ganhar jogo. Isso é muito difícil de ver em muitos clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Palmeiras, por exemplo, no Campeonato Paulista, jogou mal contra a Portuguesa, ganhou de 1-0. Jogou mal contra o Mirassol, ganhou de 1-0. Jogou mal contra o São Paulo, ganhou de 3-1. Tirando a vitória contra o Vitória nessa semana, no meio de semana em Barueri, por 5-1, que de fato aí o Palmeiras amassou, jogou muito bem, com grande parte do time titular. O André jogou muita bola, o Vitor Roque lá na frente também foi muito bem. O Flaco tá fazendo uma temporada muito boa, pelo menos na minha avaliação. Tirando esse jogo que de fato o Palmeiras mostrou, por que a gente ainda coloca esse time como favorito a tudo junto com o Flamengo, apesar de no ano passado não ter tido o mesmo desempenho das últimas temporadas, é um time que tem facilidade de ganhar jogos. Do lado do São Paulo, do Corinthians, do Santos, quando joga bem, perde. Quando joga mal, perde também. Então o Palmeiras tem isso a seu favor e acho que é um elenco muito cascudo, apesar de tudo. E é um elenco que tem muito dinheiro. Agora contratou o John Arias, 25 milhões de euros. No ano passado já tinha buscado o Vitor Roque no Barcelona, no Real Betis também, por 25 milhões de euros. É um time que tem muito dinheiro. O Abel precisa, de fato, encaixar. Porque com o material humano que o Palmeiras tem na mão, poderia apresentar um futebol muito melhor. E aí eu sempre gosto de lembrar da entrevista coletiva do Rogério Ceni no passado, depois da vitória do Bahia sobre o Palmeiras na Fonte Nova, que o Rogério disse, é um Palmeiras que depende sim de ligação direta. E mais uma vez é isso que a gente tem visto o Palmeiras do Abel Ferreira apresentar. Um time que depende muito da ligação no Flaco Lopes de cabeça, né? É um jogador que é muito importante no esquema tático do Abel Ferreira, mas ou é cruzamento para ele ou é ligação direta do sistema defensivo. Palmeiras poderia entregar mais. Para mim, o momento hoje é do Corinthians. E repito, se alguém falasse isso para mim há um ano atrás, eu ia falar que tá maluco.
E a torcida do Palmeiras, que tem uma grande especialidade, que é cornetar, talvez a melhor torcida corneteira do mundo, e acho que o Dom vai concordar com a gente, que é muito boa na corneta a torcida do Palmeiras. Já estão brincando, né? Que o Arias chegou, então todo mundo esperando grandes lances do Arias, jogadas bonitas, golaço, enquanto a bola só passando por cima, assim, na verdade. A realidade é só a bola passando por cima, a ligação direta do Gustavo Gomes pro Flaco Lopes.
Rapidinho, Bonito.
Pode falar.
Vamos lá. E acho até que seria legal talvez o Dom dar a palavra dele como Sim. torcedor do Palmeiras. Eu acho a contratação do Arias esportivamente muito boa.
Sim.
Saiu daqui, pra mim, era o jogador mais constante do futebol brasileiro. No momento que o Arrascaeta ainda não tava tão bem, tava vendo uma questão física. Pra mim, o Arias era o jogador mais constante do futebol brasileiro no momento da venda dele. Foi, pra mim, um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes pelo Fluminense. Foi muito bem. Agora, 25 milhões de euros, pra mim, não se justifica uma valorização de 8 milhões de euros no John Arias por ele ter batido na Europa, de certa forma fracassado, porque ele não teve minutagem no Wolverhampton, e voltar com essa valorização de 8 milhões de euros.
Na Europa.
Repito, não esportivamente, acho. Sensacional. Vai agregar muito ao time do Palmeiras, vai cair como uma luva no esquema tático do Abel Ferreira, vai ser um jogador muito importante, tem tudo para ser o principal jogador do Palmeiras nessa temporada. Mas não existe uma valorização de 8 milhões de euros num jogador que ficou 6 meses na Europa e não deu certo. Futebol brasileiro precisa repensar muita coisa. Já tinha acontecido a mesma coisa em relação ao Ramon Sosa. Saiu do Tajeres, foi pro Nottingham, não jogou lá e voltou valorizado pro Palmeiras. Voltou pro futebol sul-americano, valorizado 12 milhões de euros. É um jogador que compõe muito bem o elenco. Mas, gente, 12 milhões de euros no Ramon Sosa? Agora 25 milhões de euros no Arias? Acho um baita jogador, repito, torcedor do Palmeiras vai encher o saco que eu tô aqui reclamando do valor. Repito, vai agregar muito. Mas não pode valorizar 8 milhões de euros num cara que deu errado na Europa em 6 meses.
Eu vou aproveitar esse gancho que você puxou então, porque a gente tem números do Arias, tanto pelo Wolverhampton quanto pelo Fluminense. E eu tô fechado com você nessa ideia. O cara ficou um semestre na Europa, gente. Não é como se ele tivesse mudado completamente o que ele é como jogador, aprendido um monte de coisa. Claro, tirou alguma coisa proveitosa dessa experiência.
O time dele tá na zona de rebaixamento.
Mas, pô, pelo amor de Deus, vamos ver o John Arias pelo Wolverhampton. 26 jogos disputados, 17 como titular, 2 gols, 1 assistência, 459 minutos para participar de gol e 92% de presença nos jogos do time inglês.
E o Wolverhampton tem 8 pontos em 25 jogos.
Exatamente. O Wolverhampton está passando aperto também. Vamos ver os números pelo Fluminense só para a gente ter um comparativo do que ele fez com a camisa do tricolor carioca. O John Arias, novo reforço da equipe do Palmeiras por altos valores. Essa valorização que o nosso Guilherme Nápoles trouxe de 8 milhões de euros. E vamos ver também os números do John Arias com a camisa do Fluminense, se destacou com a camisa do tricolor carioca e agora chegando também no Palmeiras, voltando ao futebol brasileiro depois de apenas um semestre, um pouco mais de um semestre fora do Brasil, o John Arias. Pelo Fluminense, que tem 230 jogos, 102 participações, 47 gols, 55 assistências, 177 minutos para participar de um gol e 4 títulos. Pergunto primeiro para você, Chacon, depois eu vou passar pro Dom também opinar. O Guilherme Nápoles trouxe esse gancho, eu quero ouvir também a opinião do torcedor palmeirense. Eu, de novo, concordo completamente com o Gui. Esportivamente, ótima contratação. Eu acho que vai entregar muito pro Palmeiras, mas a gente tem essa cultura dentro do futebol brasileiro de supervalorizar qualquer coisa que venha do futebol europeu.
Eu acho que assim, na verdade, eu não acho que seja supervalorizar necessariamente, tá? É um jogador que já demonstrou o seu valor no futebol brasileiro, por isso que é uma boa contratação esportivamente. Mas esse acho que vai agregar depende muito se o time vai jogar e ele vai se encaixar dentro do time. Mas não é uma culpa dele, mas também se o técnico vai fazer com que o time jogue precisando de jogadores com essa característica. É porque não adianta nada você continuar numa ligação direta, que aí você pode gostar ou não, mas é uma das maneiras de você jogar, e se der certo, dá certo. Não tô falando que não pode jogar dessa forma. Fique à vontade, tá tudo certo. Mas eu acho que o Palmeiras pode mais. Eu acho que o elenco do Palmeiras pode fazer mais, jogar mais bonito. E você pode não jogar bonito e fazer um 5-1 contra o Vitória. Mas vai ter momentos que você vai ser brecado por equipes mais fracas, que você vai tomar 4-0 do Novo Horizontino, entendeu? E você pode evitar isso como? Jogando bem. E eu acho que o Palmeiras ele tem essa capacidade. Só que o Abel Ferreira há muito tempo não está conseguindo se reinventar para mostrar que e fazer com que esse elenco tenha essa possibilidade de entregar mais. Então acho que isso, o desempenho do Arias, bom ou ruim, vai passar muito pelo técnico. E como ele vai escalar o Arias, como é que ele vai colocar o Arias como um papel de importância, se ele vai ser coadjuvante, mais um na peça, se ele vai ser um cara primordial nessa equipe. Tudo isso vai contar para o desempenho final do Arias. Bola pro futebol brasileiro, a gente sabe que ele tem. É uma baita contratação, uma das melhores da janela. Compete com Paquetá, alto nível, Gerson, todos esses. Só que o protagonismo vem a partir de como ele vai ser escalado e aproveitado pelo técnico Abel Ferreira.
Dom, quero ouvir sua opinião sobre essa chegada do Arias. O que você espera sobre os valores, se você concorda com os valores envolvidos na contratação do jogador, novo reforço do Palmeiras, e como você acha que ele pode contribuir e o que passa também pelo técnico Abel Ferreira, tudo que o Arias pode entregar para o Palmeiras nessa chegada ao Alviverde imponente, ô Dom, que vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho.
Cara, eu concordo muito com a maioria das coisas que vocês falaram aí, mas em primeiro lugar da negociação do Arias com o Palmeiras, a gente tem que lembrar que o Fluminense tinha o poder de decisão, então vamos supor que a oferta do Palmeiras fosse 17 milhões de euros, que é o que o Arias poderia valer sem valorização, sem nada, o Palmeiras podia dar isso, o Wolverhampton topar e o Fluminense vinha e cobrir a proposta do Palmeiras e o Palmeiras fica sem jogador. O Arias eu acho um grande jogador e quero deixar claro para a torcida do Palmeiras. O Palmeiras contratou o Arias do Fluminense, não contratou o Arias que foi para a Inglaterra. E a gente espera muito que o Arias jogue o que jogou no Fluminense. Ele é um grande jogador, na minha opinião, muito melhor do que o Paquetá nesse momento, muito melhor do que o Paquetá pós aquilo que aconteceu na Inglaterra, que ele ficou um tempo sem jogar. Lembrando que o Paquetá custou 100 milhões de euros mais caro do que o... 100 milhões de reais mais caro do que o John Arias. Acho que o Arias chega para somar muito no Palmeiras, é um grande jogador, vai ser titular absoluto. Só que a torcida do Palmeiras também tem aquele pezinho atrás com o treinador, que muitos já se fala, né? Se vocês abrirem postagens do Palmeiras anunciando a contratação do Arias, já vem lá que fala: pô, bem-vindo, Arias, espero que você saiba jogar de lateral, porque o Abel adora fazer isso, colocar pessoa para cobrir lateral e jogar marcando dessa forma. Eu acho que o Abel acaba pecando muito nisso, nesse time do Palmeiras, acaba trocando jogador de posição. Espero muito que não aconteça isso com o Arias. E com o Palmeiras nesse ano de 2025 que passou, a gente viu contratação de Mikael, 6 milhões de dólares, Emiliano Martinez, 5 milhões, Kelvin, então se você, o Ramon Sosa, 12 milhões, 90 milhões de reais. Então, se você pegar essas contratações do Palmeiras e somando, hoje eu falo aqui pra vocês, cara, caro é contratar jogador ruim. E o Arias não é ruim. Caro é pagar o que a gente pagou no Facundo. Caro é pagar o que a gente pagou no Mikael, no Kelvin, no Emiliano Martinez, no Ramon Sosa, que espero muito que jogue bem, mas eu não tenho essa confiança. Então, o investimento que o Palmeiras fez no Arias, eu achei que foi justo, né? Justo não, é caro, mas foi justo porque tinha o Fluminense na jogada e é um jogador que chega para subir o patamar do Palmeiras, que é o que o Palmeiras precisa. Não é aquela aposta que acaba sendo cara. Então, eu gostei, espero muito que dê certo, acho que vai dar certo. O meu único que disso tudo é: espero que o Abel Ferreira não seja teimoso e não sacrifique mais um jogador, da mesma forma que sacrificou Felipe Anderson, que no começo de 2025 estava sacrificando o Vitor Roque, colocando ele na ponta esquerda, do meio de 25 até a final da Libertadores destruiu o Andreas Pereira, colocando o Andreas Pereira de primeiro volante. São coisas que passam pela cabeça do Abel que eu não concordo e acho que ele acaba extraindo o pior de cada jogador e não o melhor nesses dois últimos anos, né? Mas num balanço geral, gostei muito, acho que muda o patamar do time. É um jogador que chega para somar tanto no time titular e deixando algumas peças no banco de reserva que aí entram também para mudar jogo.
Vamos para a Arena de Itaquera? Porque o Pedro Marques está por lá com as primeiras informações. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a bola rola, cobertura completa da Jovem Pan Esportes. E o nosso Pedrinho Marques está por lá fazendo a sua participação pela primeira vez no Jovem Pan Futebol Clube. O nosso Pedro Marques está participando por aqui, já está por lá, do lado de fora do estádio. Olha aqui aparecendo no nosso telão, todo agasalhado. Pedrinho Marques com a gente, muito boa noite. As primeiras informações, os primeiros destaques do Derby Paulista de daqui a pouco, Pedro Marques.
Muito boa tarde para você, Vitor Boni, para todo mundo ligado aqui no Jovem Pan Futebol Clube. Eu estava aqui no frio, tá ventando bastante na casa do Timão em Itaquera, que logo mais recebe o primeiro derby da temporada 2026, acompanhando esse debate a respeito do John Arias, e eu não estou me aguentando. Porque, gente, não existe essa narrativa de que o Arias estava encostado no Wolverhampton, que teve pouca minutagem no Wolverhampton. Como é que pode? Jogador de 24 jogos possíveis na Premier League, jogou 23. Isso é estar encostado no Wolverhampton? De jogos de Copa, eu estava dando uma olhada, ele só perdeu um jogo. De 4 possíveis, fez 3. Marcou um gol. Outro dia fez gol no West Ham. O West Ham onde estava o Lucas Paquetá. Agora não vou lembrar de cabeça se o Paquetá estava jogando. Mas jogou, foi bastante acionado lá o Arias. Você pode discutir se ele teve esse protagonismo todo. Mas também não estava jogando no Manchester City, não estava jogando no Arsenal, nem um clube como o Brighton, que vem surpreendendo aí em Premier League, não. Ele estava no Lanterna. Outro dia eu assisti um jogo do Wolverhampton, que não passou nem dos 10 pontos, com mais da metade do campeonato inglês disputado. Ele é um dos melhores jogadores ali. O time é muito ruim. Coletivamente não existe futebol. Ele é um dos melhores. E estava sendo bastante acionado. Saiu o Vitor Pereira, que era o técnico do Wolverhampton no momento da contratação do Arias, possivelmente indicou o colombiano para o Wolverhampton,
O Vitor Pereira saiu, chegou o novo técnico, ele continuou jogando, sendo bastante acionado lá, o John Arias. Agora, se for discutir protagonismo, aí é outra história. Mas repito aqui, vi jogo do Wolverhampton nessa temporada e ele é um dos melhores ali, hein? Tem dois, três jogadores bons e o Arias é um deles. E pesa nesse momento o seguinte, por que que ele foi lá 6 meses e já está de volta? Como muita gente está falando. O Arias tem 28, vai completar 29 em setembro. Ele poderia muito bem concluir a temporada pelo Wolverhampton, já que era um sonho do colombiano jogar na Europa, e poderia pegar outro clube razoável da Europa, tem qualidade para isso, um clube de meio de tabela. Mas será que ele ia receber tão bem quanto aqui no Palmeiras, no futebol brasileiro? Já foi para lá, colegas que cobrem o Fluminense me disseram que já foi para lá ganhando menos do que ele recebia no Fluminense. Aí, de repente, aparece o Palmeiras com um projeto esportivo, uma oferta financeira bem vantajosa, 4 anos de contrato. Então, tudo isso pesou. E para o clube dele, já que vai ser rebaixado, tem que negociar para garantir um bom preço, né, antes da queda. E até porque quando você é rebaixado, isso aconteceu com o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, antes de ser confirmado como novo reforço do Flamengo, tinha uma cláusula no contrato dele que os vencimentos cairiam pela metade em caso de rebaixamento do West Ham. Então o clube também precisava, acho que, fazer essa grana antes de ser rebaixado, senão ia desvalorizar o jogador também. Eu acho bom reforço, baita contratação no Palmeiras. A ver como que o Abel Ferreira vai utilizar. Isso que vocês comentaram, até o nosso convidado palmeirense, né? Se o John Arias vai jogar na ponta, agrega. Se o John Arias vai jogar no meio de campo com o Marlon Freitas e o Andreas Pereira, também. Pode ajudar na armação das jogadas, para o Palmeiras trabalhar melhor essa bola. Jogadores que tecnicamente são muito bons, que sabem trabalhar a bola. Agora, se ficar insistindo o tempo todo no chutão para frente, que antes era com o Everton, agora com o Carlos Miguel, não adianta, não vai funcionar. Tendo esses jogadores técnicos, você tem que trocar passes para tentar envolver o seu adversário. É isso que eu penso a respeito do John Arias, anunciado nas últimas horas pelo Verdão. Pro jogo de hoje, Palmeiras, a gente sabe, né? Tá engasgado com o Corinthians por tudo que aconteceu na temporada passada. De 7 derbys, o Palmeiras só ganhou 1. Pegando os jogos eliminatórios, vai, final do Campeonato Paulista, os dois jogos da final do Paulistão, os dois jogos da Copa do Brasil, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol nesse Corinthians. E ainda viu o Corinthians ser campeão paulista no início do ano, impedindo um tetra paulista do Palmeiras, e o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, sendo que tirou o Palmeiras das oitavas da competição. E agora, dia 21 de dezembro, foi campeão, agora já foi campeão de novo da Supercopa. Então, se tem um time que está em dívida, quando a gente fala em derby, esse time, com certeza, é o Palmeiras do Abel, que preservou os seus jogadores no último fim de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto, goleou o Vitória e agora tem o Corinthians aqui em Itaquera.
E como que está o clima do torcedor corintiano, hein, Pedrinho Marcos? Estou vendo vários torcedores já passando por aí atrás de você, torcedores entrando calmamente, o jogo começa só às 8h30 da noite, então tem um tempinho aí de vantagem. Se puder também chamar alguém para conversar aqui com a Jovem Pan, fique à vontade, meu caro Pedro Marques, que sumiu da tela neste momento, mas acho que ainda está com a gente e pode trazer como é que está o clima do torcedor corintiano.
No momento que começa a chover aqui em Itaquera, e a previsão é de chuva, não sei se chuva forte, mas teremos chuva hoje aqui no derby. Teve um pelo Campeonato Paulista de 2023, que estava quase um polo aquático, né? Corinthians e Palmeiras, terminou 2-2 aquele jogo. Não sei se chega a ser o caso, mas pelo menos começou a pingar aqui na casa do Corinthians para esse jogaço de logo mais, esse primeiro clássico entre Palmeiras e Corinthians da temporada 2026. Torcedor do Corinthians chega empolgado, até porque vem de um título no fim de semana da Supercopa Rei do Brasil contra o Flamengo. E o Corinthians ali não era tido como favorito, mas já que falamos do retrospecto recente desse confronto entre Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians tem levado a melhor, o Corinthians também demonstrou muita raça em campo lá em Brasília e ficou com esse título da Supercopa. Então o torcedor do Corinthians naturalmente fica empolgado, fica motivado, né, para o jogo de logo mais contra o Palmeiras. Também vai ter muito torcedor do Corinthians que vai lembrar na final do Campeonato Paulista do ano passado, que a torcida do Corinthians foi muito importante para aquele título, né? e a festa que foi feita, o jogo 0-0 aqui, o jogo de volta, né? Os finalizadores, naquela amarrada na partida, ajudando, né, o time do Corinthians em campo, as bolas, né, que foram despejadas nas arquibancadas, né? Então, o torcedor do Corinthians vai viver hoje mais um dia de derby e promete ser um jogaço daqui a pouquinho. Na voz do Nilson César, aqui na Rádio Jovem Pan, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Está feito o convite, você que está ligado aqui no Jovem Pan Futebol Clube, depois migra para o rádio, passa para o YouTube para acompanhar a nossa transmissão.
Pedro Marques, direto da Arena de Itaquera, trazendo todas as informações desse derby que começa às 8h30 da noite. Agora a gente vai para um rápido intervalo em todas as plataformas e, voltando, eu vou querer a opinião do Hugão sobre Dorival Júnior também, antes da gente fazer a nossa famosa dinâmica no Jovem Pan Futebol Clube. Já já a gente volta com o JPFC.
Jovem Pan Futebol Clube. Esta é a Classic Pan. You never find Classic all the hits, all the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas Lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco. Nas Lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Da Jovem Pan Esportes, Corinthians e Palmeiras, o derby paulista que acontece na Arena de Itaquera. E antes da nossa dinâmica, eu quero falar um pouco só sobre Dorival e Abel Ferreira, porque a gente tem aqui uma arte com retrospecto dos confrontos entre os dois treinadores. Dorival Júnior contra Abel Ferreira, os confrontos do técnico do Corinthians e também do técnico do Palmeiras. Dorival em alta, campeão, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil também. E o Abel Ferreira vivendo um momento um pouco mais de baixa, apesar de todos os títulos que venceu com a camisa do Palmeiras. A gente tem aqui então Dorival versus Abel Ferreira no derby. Abel Ferreira, que ainda não venceu o Corinthians com o Dorival Júnior no comando. No dia 30 de julho do ano passado, o Corinthians venceu por 1-0 na Arena de Itaquera. No dia 6 de agosto, o Corinthians foi lá e bateu por 2-0 na Arena do Verdão, jogo da volta pela Copa do Brasil e já pelo Campeonato Brasileiro. No dia 31 de agosto, empate em 1-1, Corinthians e Palmeiras. Abel Ferreira, que ainda não venceu Dorival Júnior, enquanto este esteve no comando do Sport Clube Corinthians Paulista. Eu quero a opinião do Hugão, que está aqui com a gente ainda também. O Dom vai participar da nossa dinâmica daqui a pouco também. Quero sua opinião sobre o técnico Dorival, viu, Hugão? Porque durante muito tempo o torcedor corintiano ficou com o pé atrás com o Dorival. Ah, mas no Campeonato Brasileiro estava meio irregular, não está legal, errou em algumas escalações. Acho que agora o torcedor corintiano tem uma certa confiança no Dorival, né? Pode-se dizer que já caiu nas graças do povo.
É, bom, vamos lá. Eu fui um dos que, quando o Corinthians estava atrás de treinador e fechou com o Dorival, eu torci o nariz, vou ser bem sincero. Pela identificação que o Dorival tem com o rival, com o São Paulo, o filho dele sendo São Paulino assumido. Enfim, não achava que era o técnico com perfil para treinar o Corinthians. Mas o Dorival vem provando com números, né? que ele vem fazendo um grande trabalho no Corinthians, cara, é inegável, não é o treinador dos sonhos, eu sou muito crítico ao Dorival, às vezes eu acho que ele se equivoca em algumas substituições, mas foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa, são três taças aí num período muito curto, como é que você vai falar mal do Dorival? Não tem como, a gente é crítico em cima de situações pontuais que acontecem numa partida, uma substituição, mas você pegar o trabalho como um todo, é um excelente trabalho. Tá aí os números, ó. O Abel não conseguiu vencer o Dorival até agora e não vai vencer hoje também. Então o Abel vai seguir esse tabu aí de não ter ganho do Dorival, do Corinthians de Dorival. Olha, tá no caminho certo, né? O Corinthians tá se mexendo no mercado, tá trazendo algumas pecinhas. E deixa como tá. Vamos ver o que vai acontecer aí no Paulistão, Brasileirão, que é mais complicado, que é um torneio mais longo. Mas eu acho que o corintiano hoje tá com o coração mais calmo em relação ao Dorival Júnior.
Torcedor corintiano agora abraçando o técnico Dorival, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei diante do poderoso Flamengo. Eu acho que nesse momento, o Gui Chacon, o Dorival realmente está com um pouco mais de moral. É claro que o Abel Ferreira tem uma história gigantesca com a camisa do Palmeiras, a gente tem que respeitar tudo que ele fez, mas pelo menos no sentimento do torcedor, no termômetro ali do torcedor palmeirense, do torcedor corintiano, acho que o Dorival está um pouco mais acima, né?
Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que a questão de confiar ou não, a gente tem que ouvir pessoas como o Gão. Tem que ouvir o corintiano falar se o corintiano está contente com o Dorival ou não. Uhum. Eu acho que a gente pode fazer uma análise fria, uma análise que muitas vezes o torcedor não concorda, mas é o torcedor que vai ter o coração ligado a se está satisfeito ou não. O meu pensamento sobre o Dorival é que ele não é um técnico brilhante, passa longe de ser um dos melhores técnicos do Brasil, contando os gringos e contando os brasileiros. Acho que tem melhores gringos, melhores brasileiros. Acho que é um técnico que foca muito em Copas. Eu acho que ele sabe administrar muito bem Copas. Eu acho que isso é uma virtude muito grande do Dorival. Mas acho que num campeonato brasileiro acaba devendo um pouco. Talvez numa questão de prioridade. Ele tem do lado dele uma pessoa muito importante que passa batida. A gente fala muito do Dorival e eu faço questão. Ele trabalhou no São Paulo, eu cubro o São Paulo, então convivi com todos eles. O Lucas Silvestre é um cara muito importante pro Dorival. Eu acho que acertos táticos que o Corinthians vem a ter passa muito sobre o Lucas Silvestre, tá? Então acho que também tem que dar o mérito ao filho do Dorival, que é o Lucas, que é um cara muito competente. Mas eu acho que é um cara que vem fazendo um bom trabalho. Não é porque eu acho que ele é um técnico que é um nota 6, 7, que isso não é um demérito nenhum, tá? É uma nota regular, uma nota honesta aí para um técnico. Ele não tá fazendo um trabalho acima da média. Ele tá, na minha visão, nesse ano de 2026, tá fazendo um trabalho acima da média. Ainda acho que irregular em muitos momentos. Vejo o Corinthians irregular dentro das partidas, conseguindo resultados, mas ainda assim irregular. Contra o Flamengo foi melhor. Aí a gente está falando do jogo do título, ele foi melhor. Mas acho que nas outras partidas ainda vejo um Corinthians muito irregular, ainda sem um foco do que quer na temporada, se quer uma temporada tranquila de Campeonato Brasileiro, se vai focar em Copa, se vai tentar abocanhar um título. E acho que todas as estratégias são válidas. Só precisa ter essa estratégia bem definida e bem aliada com o torcedor. Colocar para o torcedor que a expectativa é X. Vamos seguir essa expectativa. Às vezes eu acho que o Corinthians e o Dorival mesmo é meio vamos ver no que dá, vamos ver em que situação a gente tá e a gente vai dosar. Eu não gosto muito disso, eu gosto mais de planejamento. E dentro de campo eu acho que o Corinthians peca muito e aí o Dorival não tem culpa nisso, né? Ele olha pro banco, ele não vê grandes opções. Acho que o time inicial do Corinthians é muito bom. O banco deve um pouco. Você vai fazer uma substituição de jogador, não falo nem de qualidade, mas às vezes de característica. Não tem a mesma característica. Então acho que o Dorival às vezes vai pecar um pouco por achar soluções nessas dificuldades que ele vai encontrar pela questão do elenco ser às vezes muito diferente o banco do titular, em questão do que eles podem entregar e o que eles exercem como função, mesmo sendo da mesma posição, jogador A, jogador B, às vezes faz função diferente, tem característica diferente. Enfim, tudo isso para falar. Acho que o Corinthians até chega melhor nesse clássico. Meu palpite será um empate para hoje, tá? Mas eu acho que com uma tendência, se for colocar um leve favoritismo, para a equipe do Corinthians, que tem o apoio da torcida. E a torcida em Itaquera faz muita diferença.
Gui, a gente sabe que clássico é importante para os dois lados e o Dom ainda falou a questão de honra, e eu concordo tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras. Agora, acho meio difícil de negar a afirmação de que o clássico hoje pesa um pouco mais para o lado do Abel Ferreira, né? O resultado hoje é um pouco mais importante para
o
Abel.
É mais importante porque o Palmeiras não tem apresentado desempenho, né? Foi um pouco do que a gente comentou aqui anteriormente. É um Palmeiras que talvez nos últimos 5 anos viva o seu pior momento sob o comando técnico do Abel Ferreira. E tem pela frente hoje um adversário que é muito duro, por ser um clássico. O clássico, normalmente, ele já é mais equilibrado, os ânimos já ficam mais à flor da pele, é natural, é algo normal em todo e qualquer clássico, principalmente aqui no futebol brasileiro, que a gente sabe o fator rivalidade, o quanto ele pesa numa partida como essa. Um Palmeiras que hoje enfrenta um Corinthians que vive um momento mais tranquilo dentro de campo, campeão da Copa do Brasil há 2 meses, campeão da Supercopa do Brasil há 1 semana, e é um Abel que tem dificuldades em enfrentar o Dorival nos últimos trabalhos do Dorival. Foi assim em 2022, quando ele treinava o Flamengo, 2023 treinando o São Paulo. Vale destacar que o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, elimina o Palmeiras jogando dentro do Allianz Parque. E agora, novamente, com o Dorival à frente do Corinthians. Dorival deu uma reformulada muito grande nos últimos anos do que era a carreira dele. Antes do Flamengo, o Dorival, eu sempre gosto de destacar isso aqui, ele era o técnico bombeiro que assumia time grande brigando para não cair. E eram trabalhos com mérito esportivo, porque ele tirava os times dessa situação de desconforto. Foi assim no próprio Palmeiras, foi assim no Santos em mais de uma oportunidade, foi assim no Atlético Mineiro, foi assim em alguns clubes. Do Flamengo para frente, onde ele fica um período sem trabalhar, depois de uma saída inexplicável do Atlético Paranaense, ele faz um excelente trabalho no Ceará, uma sequência de vitórias que o leva para o Flamengo. E aí, do Flamengo para frente, Dorival muda bastante o que é a sua carreira, o seu patamar no futebol brasileiro, é alçado até mesmo a técnico da seleção brasileira. Eu nunca concordei, nunca achei que o Dorival tivesse esse peso, essa entrega. Não concordava, não deu certo na seleção brasileira, mas ainda assim, a nível do futebol brasileiro atual, o Dorival é um dos melhores que a gente tem, brasileiros principalmente.
Vamos para a dinâmica que vocês tanto gostam aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube. Eu vou andar até aqui o nosso touch, então, com a participação do nosso Guilherme.